Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. O presidente Jair Bolsonaro e seus filhos reagiram ao jantar entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin. Um assessor especial do presidente e o senador Flávio Bolsonaro publicaram um vídeo em que Bolsonaro dança funk em uma lancha e ironiza dizendo que esse seria o nível de preocupação dele com o encontro entre Lula e Alckmin. Outro filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, também usou as redes sociais para criticar o encontro. Disse ele: pode ter certeza, aí não há amizade. Estão todos se expondo com o único objetivo, tirar Bolsonaro para retornar o Brasil ao seu passado recente.
Sem dúvida, ela foi apresentada como uma tentativa de ironizar o jantar em que o Lula e o Geraldo Alckmin desfilaram juntos na noite de domingo, né? E aí o Bolsonaro se deixou filmar dançando funk a bordo de uma lancha no Guarujá. E essa canção que ele dançava, que a gente teve o cuidado de não incomodar os nossos espectadores com o conteúdo dela, é uma canção que tem a suavidade de um porco-espinho, né? Num trecho da canção, ela compara mulheres de esquerda a cadelas. Por aí se vê o nível da música que o presidente da República estava dançando na sua folga no Guarujá. Os filhos do presidente e os seus devotos bolsonaristas cuidaram de espalhar essas imagens pelas redes sociais. Mas a aparência de despreocupação, ela se desfez em outras postagens dos filhos do Bolsonaro. O Carlos e o Flávio reproduziram um vídeo da campanha de 2018. Nesse vídeo, o Alckmin declara que, depois de ter quebrado o Brasil, o Lula diz que quer voltar ao poder. Por quê? Para voltar à cena do crime, dizia o Alckmin.
E quem conversa a respeito deste encontro entre Lula e Alckmin é o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino.
Agregar força sempre é positivo. E nós precisamos pensar no hoje e no amanhã. Por isso eu sou um defensor dessa frente política mais diversificada, mais ampla, que tenha êxito. E o Alckmin, quando foi governador de São Paulo, coincidiu com o meu primeiro mandato no governo do Maranhão e tínhamos e temos uma ótima relação, de modo que, como membro do PSB, seria um prazer, espero que isso ocorra, de tê-lo no nosso partido.
O que está faltando para fechar esse acordo, governador? Porque se fala que a discussão é, na verdade, aqui em São Paulo, né? Porque Márcio França quer ser o candidato do governo do estado, mas só que o Haddad também quer ser. O que está emperrando essa ida de Alckmin ao PSB? Quais são as barreiras e as dificuldades?
Eu acho que é uma questão mais de tempo, né? Nós temos um processo em andamento, nós temos um calendário eleitoral ainda bastante alongado. As filiações partidárias serão no mês de março também, o registro de federações partidárias, as convenções ainda em agosto. Então, acho que não há razão para a agonia, para a ansiedade.
O governo federal publicou uma portaria que estabelece regras para a entrada de brasileiros e estrangeiros no país. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e atende às exigências estabelecidas na decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para viajantes que chegam ao país. A vacinação das crianças. O governo de São Paulo espera vacinar todas as crianças entre 5 e 11 anos. O secretário de Saúde do estado, Jean Gorenstein, diz que caso a Pfizer não retorne de forma positiva sobre a venda direta de 9 milhões de doses ao estado de São Paulo, o governo paulista pretende judicializar a causa no Supremo Tribunal Federal. E quem comenta a respeito da vacinação das crianças é o imunologista, colunista aqui do UOL, Gustavo Cabral.
No final de outubro, a FDA licenciou para a vacinação de crianças, essa mesma vacina, tá? Crianças entre 5 e 11 anos. Pouco tempo depois, iniciou a vacinação e, em aproximadamente um mês, já tinham mais de 5 milhões de crianças imunizadas com eficácia e sem nenhum dano, apenas efeitos positivos. Aí você vai falar, como assim um ministro da saúde, no meio de uma pandemia, vai questionar sua própria agência reguladora, vai abrir para a opinião pública uma questão que é puramente técnica? Isso ele tem que levar, ele tem que traduzir para a sociedade e falar, olha, nós temos uma equipe técnica capaz de analisar e falar, olha, realmente essa vacina é segura e eficiente. Então aí ele vai, essa é a função dele, de negociar a compra das vacinas, porque a vacina ela é diferente.
A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil ficou em 132. O número, obtido pelo consórcio de veículos de imprensa, não contou com os dados de alguns estados. Isso porque ainda há instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde, consequência do ataque hacker que aconteceu há uma semana. Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima e Tocantins não informaram. A Bahia não atualizou os números de casos e Pernambuco atualizou parcialmente os casos. Amazonas e Ceará não tiveram mortes nas últimas 24 horas. Após 3 semanas depois de ter sido descoberta nos Estados Unidos, a variante Ômicron já é responsável por 73% dos novos casos no país. A estimativa leva em conta o período de uma semana encerrado em 18 de dezembro. O aumento é 70% maior do que uma semana atrás e mais de 72% maior do que há 2 semanas. A Ômicron foi detectada em quase todos os estados norte-americanos. Em algumas partes dos Estados Unidos, a variante responde por mais de 90% dos novos casos. O Orçamento 2022. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional adiou para hoje a votação da peça orçamentária de 2022. O relator Hugo Leal, do PSD, apresentou seu texto final, mas os parlamentares discutem retirar verbas do fundo eleitoral e direcionar esses recursos para a área da educação. No documento estão previstos R$5,1 bilhão para o fundo eleitoral do ano que vem. Na semana passada, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao aumento do chamado fundão. Após os parlamentares pedirem mais tempo para analisar o relatório final da peça orçamentária 2022, a comissão criou grupos de trabalho para debater quanto do fundo eleitoral poderia ser destinado para a educação. O Congresso também discute reduzir gastos com a criação de cargos em 2022. A Procuradoria-Geral da República disse ao Supremo Tribunal Federal que é prematuro encerrar a investigação do presidente Bolsonaro por divulgação de informações falsas sobre o sistema eleitoral. A PGR apontou indícios de que o mecanismo adotado em uma live realizada pelo presidente possa ter relação com a ação de uma milícia digital investigada pelo Supremo. Essa investigação mira bolsonaristas. Na semana passada, um relatório da Polícia Federal afirmou que Bolsonaro teve atuação direta e relevante para gerar desinformação sobre o sistema eleitoral. O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deveria ser coerente e trocar a toga pelo voto. Em entrevista ao UOL, o hoje pré-candidato a deputado federal, Deltan Dallagnol, defendeu a extinta Força-Tarefa de Curitiba e disse que o magistrado tem numerosos comportamentos inadequados. Em entrevista aqui ao UOL, Gilmar Mendes disse que a filiação de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol ao Podemos é a confissão de que eles já jogavam juntos antes. O escritor Olavo de Carvalho, considerado uma espécie de guru do bolsonarismo, disse que o presidente Jair Bolsonaro o usou como poster boy para se promover e se eleger. Olavo deu a declaração durante a live realizada nesta segunda-feira. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias. Sempre de segunda a sexta-feira. Até lá. Uau.